Então vamos lá. Então, esse nosso módulo aí é sobre a constituição do ser humano. Nós já falamos um pouquinho sobre como Deus criou o ser humano. O ser humano é criado diretamente por Deus. O ser humano é diferente de qualquer outro ser da criação. E que Deus criou o ser humano com uma posição exaltada. A Bíblia fala que o ser humano é a coroa, é o ápice da criação de Deus. Tratamos também sobre o que seria a imagem de Deus no ser humano. A Bíblia fala que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Existe uma série de discussões, mas a lógica básica é que a imagem e semelhança de Deus é porque Deus compartilha alguma das suas qualidades, que a gente chama de atributos, né? Deus compartilha elas de maneira limitada com o ser humano. Limitado que o ser humano é Deus, limitado que o ser humano é pecador. Então, nós já falamos aqui, né, que tudo que de bom o ser humano tem vem de Deus. Então, características específicas que o ser humano tem são atributos de Deus que Deus compartilhou com o ser humano. Coisas como o ser humano ser um ser espiritual, aquilo que nenhum outro ser da criação é. O ser humano tem essa noção de infinitude, né? Que a vida não acaba só nesse tempo aqui, é algo que Deus compartilha com o ser humano. E por aí vai. Nós vamos continuar na página 24 aí. Nós vamos tratar sobre as divisões do ser humano. A constituição do ser humano. E nós temos três propostas para estudarmos sobre aquilo que o homem é. Quais são os aspectos básicos da constituição humana? Primeiro, mais do que os termos, é preciso entender o que, que é. Tricotomia vem de três. A lógica é que o ser humano seria formado por corpo, alma e espírito. Então, a interpretação A doutrina do ser humano é fundamentada sobre algumas passagens bíblicas que sugerem que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Basicamente, gente, essa construção corpo, alma e espírito tem a seguinte noção, que o corpo seria a parte material, a parte física do ser humano. Material, físico, biológico, a alma seria a razão, a mente e as emoções, sentimentos, e o espírito seria o fôlego de vida. Seria a parte de relacionamento com Deus. Basicamente é isso que tem ensinado. Que o ser humano, ele é um corpo, ele tem uma parte física, um material biológico, ele também tem uma alma, que é tanto a parte da razão, da mente, do raciocínio, quanto à parte das emoções e dos sentimentos, e que o ser humano também tem um espírito, que é esse fôlego de vida que Deus soprou lá naquele bonequinho de barro, e que é essa parte, o espírito, que faz o contato, o relacionamento do ser humano com Deus. Joia. Segundo parágrafo aí da nossa apostila está assim. A ideia básica dessa forma de ver o
é a supremacia do espírito em relação ao corpo e à alma, e a alma superior ao corpo. Assim, o espírito diz respeito aos sentimentos espirituais, a alma, o intelecto, a emoção, as vontades, o corpo, os sentidos naturais, visão, tato, olfato, audição e paladar. De onde se fundamenta essa doutrina? Textos como os que estão aí, ó. 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí você vai me perguntar, essa é a melhor forma de dividir o homem? Essa é a mais ouvida, né? Mas essa forma tem problemas. Por quê? Por quê? Vamos pensar uma informaçãozinha bem básica. O ser humano é corpo, alma e espírito. Quando a gente se converte, o que que Deus faz conosco? O que que Ele nos dá, que é dele? O Espírito Santo. Aí você fala assim, então o cristão ele é corpo, alma, tem o Espírito do cristão e ainda o Espírito Santo dentro dele. Aí o ser humano ele tem dois Espíritos, o dele e o de Deus dele. Mas é isso que a gente ouve. Não é?
É porque o Espírito Santo habita em nós.
E a gente tem o Espírito também.
E a gente tem o Espírito. Aí, mas a gente considera o Espírito Santo no ser.
É, mas está em nós. Aí você tem dois Espíritos ao mesmo tempo em você. O seu Espírito e o Espírito de Deus.
Ah, mas pode ser estar em você ou com você.
Não.
Não é?
Não, porque o texto bíblico fala que ele habita em você. Aí não tem como, esse em e o com não tem, porque Paulo fala que nós somos habitação do Espírito, né? Se a habitação é dentro.
Então a gente cai naquela parte de não vivo mais eu?
Não, porque a Bíblia fala que não viver é estar morto, é quando você está em pecado, em relação ao Espírito.
Quando você está com o Espírito, você está
como se fosse uma restauração. Então é o Espírito...
A lógica perfeita é a restauração do primeiro homem. Então, sim. Tem outros problemas. Estou colocando a primeira pulguinha.
Porque, pastor, aí a gente fala do fogo, né? Porque criou o homem, né? Aí, cara, isso, beleza. Aí ele deu algo, que é o nosso sentimento. Aí ele soprou em nós o Espírito, certo?
Certo. Só que nesse versículo tem um problema de interpretação dele. Porque você vai abrir lá Gênesis, aí Gênesis fala assim, aí o Senhor fez um homem do pó da terra, e o Senhor soprou o fôlego de vida, e esse ser humano virou o quê?
Ser vivente.
Como é que é real?
Alma
vivente.
Mas isso aí é o que mais é tanto que...
Porque a palavra alma e a palavra sopro e fôlego é a mesma coisa. Pode falar, Silvio.
Tanto que quando ele estudar, você tinha, né, como a gente, o Senhor não ensina, né, isso aí. Então a gente já chegou e aí a gente foi debater sobre isso aí mesmo. A questão, tipo assim, um professor, né, que até então, ele fez até um teatrinho lá para mostrar que é dessa maneira que funciona. Ou seja, é isso que é passado, foi para igrejas grandes, né, com. E aí, quando você expõe isso aí, vai colocar os problemas que tem na interpretação, né? E aí, ele não sabe explicar e sair dos problemas, aí faz um teatro.
Ele tenta explicar isso,
sem enfrentar os problemas sem que essa doutrina pode apresentar.
E sem a Bíblia. Então, tipo assim, é bem complicado.
Vamos lá na apostila. Vamos lá, que aqui tem umas. Essa visão é possível ressaltar alguns problemas. Porque, por exemplo, se você é corpo, alma e espírito, o texto fala, por exemplo, lá em Hebreus 4:12, que a palavra é viva e eficaz, cortante igual a espada de dois gumes, divide alma e espírito, mas é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Pensamento e propósito do coração está na alma ou está no espírito? Então, como é que a palavra de Deus está tocando na alma e não no espírito? Se é espírito, serve para se relacionar com Deus.
É porque o espírito, eu creio que é de Deus.
Nós vamos avançar lá. Porque olha, interessante, quando o texto está falando da palavra de Deus interferir na vida humana, se é o espírito que se relaciona com Deus, a palavra de Deus tinha que tocar aonde? Não é no espírito? Mas Hebreus fala que ela está tocando aonde?
Na alma.
Onde que está a sede dos pensamentos? Pensamento não é do Espírito. Pensamento é de onde? A palavra está tocando, nesse texto a palavra está tocando na
alma.
Mas se é o Espírito que se relaciona com Deus, ela tinha que tocar onde? Vamos andando. Pode perguntar. Pode perguntar, nós estamos aqui para construir.
Só me espaciar, a minha alma está abatida.
Sim. Sim.
Porque os problemas estão todos os mundos ligados à alma.
Nós vamos chegar lá. Mas. Não, não. A reflexão dele é boa. Nós vamos chegar lá.
É, aqui é tudo minha alma. Mas meu coração.
Porque assim, o que acontece? Quem defende essa posição tricotomista,
a gente
ouve isso muito. Mas você pode ver que isso aqui faz o cristão valorizar o quê? Basicamente,
o espírito.
Em detrimento do corpo. Então, é como se essa parte aqui em Cristo, ela fosse perfeita dentro de uma alma, um corpo imperfeito. Como se estivesse degladiando. Aqui é praticamente restaurado pela obra de Cristo e aqui vai ser transformado de pouco em pouco. Minha alma está batida, mas meu espírito está forte. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Como tem o texto, né? A gente tem que ler o texto lá para entender o que ele quer dizer por completo, né? Mas vamos lá. Basicamente é o seguinte. A gente vai avançar um pouquinho. Mas quando a gente lê e a gente vai ver o texto a respeito, na Bíblia, a gente encontra isso aqui.
Alma, espírito,
mesma coisa. Elas são palavras que a gente chama de palavras intercambiáveis. E a gente vai ver daqui a pouco vários textos que vão usar as duas palavras para falarem da mesma. Na Bíblia, alma e espírito são palavras sinônimas. E existem outras palavras que são sinônimos para alma na Bíblia. Por exemplo, coração. Coração é um sinônimo de alma. Coração é um sinônimo de alma. Você quer ver um outro sinônimo de alma na Bíblia? Rim. As emoções estão muito mais relacionadas ao ventre do que ao peito. Na lógica do judeu, as emoções estão muito mais relacionadas nessa parte do corpo do que aqui.
A gente liga muito esse negócio de coração, que eu sempre fiquei conhecendo, até na igreja a gente aprende isso mesmo. Fala do coração, mas o coração em si, ele não tem nada a ver com essa história.
É um músculo. Mas por quê? Porque qual que é a lógica daquele tempo? Se o coração para, não há vida. Porque naquela lógica, o coração é a sede da vida. Por isso que é a sede das emoções, dos sentimentos. Ele bate, parou, morreu.
Essa é uma lógica mais ocidental do que oriental. Mas no Oriente, eles vinculam muitas emoções a... Por quê? Não é assim? Se você tá eufórico, você tem um sentimento diferente para esse aqui. Tá dor de barriga, friozinho na barriga. É. No Oriente, as emoções estão muito mais vinculadas no ventre, rins, estômago, do que no coração. É porque a gente está pensando nas emoções dele. É uma pessoa amorosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa misericordiosa. Está falando de emoção. Só que a gente usa a imagem do coração, que é uma imagem muito da filosofia, né, que trouxe essa carga para a gente. Você vai encontrar textos, por exemplo, lá em Jeremias, em Ezequiel, que fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O texto está falando que a alma é o quê?
É a alma, é a pessoa.
Né? Mas pecar é um ato espiritual, né?
Ah, tá, que é a alma espiritual.
Pecar não é um ato espiritual? Então, o que morre para Deus não é o espírito? Então tinha que ser o quê? O espírito que pecar. Nessa lógica. Mas aí sim, mas na Bíblia carne não é o corpo. Aí que tá. Quando Paulo está falando de carne ali, ele não está falando do corpo. Quando Paulo está falando de carne, ele está falando daquilo que a gente aprendeu lá na antropologia, da natureza, que é algo da mente e das emoções. A carne que Paulo fala, que é peca, tem muito mais a ver com a alma do que com o corpo. Porque são suas vontades. E vontade é da alma, não é do corpo.
Intenção, né? Voltar para
isso.
A gente liga a física.
A questão física.
Química, né?
Isso. Mas quando Paulo fala da carne que peca, que tem a vontade para o pecado, vontade não é do corpo. Vontade é?
É a natureza.
A natureza do homem. É da alma, não é do corpo. E também não é do espírito. Porque nessa lógica, o espírito é um lugar de relação com Deus. Mas a vontade é onde?
Nós vamos falar lá que o espírito milita contra a carne, a carne milita contra o espírito.
Sim, sim.
Nós vamos pegar esse texto para estudar. O que que ele está querendo dizer? Se carne não é corpo, carne está sendo um sinônimo de alma, por que que espírito também não pode ser? Por que que um é literal e o outro é simbólico? Porque quando Paulo está falando da carne, versos espírito, Paulo está falando de duas vontades. Ele está falando aqui da vontade do pecado versus a vontade de quê? Da obediência. A carne militar contra o espírito é o quê? É o bem que eu quero fazer e eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Isso tem a ver com duas vontades. A vontade de obedecer contra a vontade. E elas estão em oposição aonde? Dentro de nós. E se é vontades, elas estão em qual área aqui? Por que que a conversão passa por transformar a
mente?
Mente tem a ver com o que aqui? Não é com o espírito. Tem a ver com?
É porque quando a gente aprende, né, essas coisas, aí a gente. Não, a gente ouviu muita mensagem, sim. Por exemplo, você morre, aí. Então, até eu já fiz, já preguei essa mensagem. Uh-huh. Assim, você morre, seu corpo vai pro. Não, seu
corpo
vai pra terra.
E aí?
A sua alma é você. Aí ou você vai para o inferno ou você vai para Deus, porque você escolheu. Mas o sopro de vida, o Espírito é de Deus, vai para Ele, independente. Quantas vezes a gente ouve isso?
Elias, lê para a gente Marcos capítulo 8, 36, 37. Marcos 8, 36, 37. Pode ler.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em trocar a sua alma?
Só os dois, tá bom. Que importa um homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Nessa lógica, que o corpo vai para a terra, que a alma vai para o céu, para o inferno, e o espírito volta para Deus só como um fôlego de vida, que valor esse espírito tem? Se o que Deus valoriza não é ele, é... Porque nessa lógica é o seguinte, o que é o espírito? O espírito é uma coisa que Deus nos deu para a gente viver aqui. É ele que faz contato com Deus. Mas depois que morre, ele não serve para mais nada, você devolve. Porque depois que morre, o que vai prestar conta a Deus não é nem esse espírito, é a alma. Mas a nossa relação com Deus aqui não é a alma, é esse espírito.
É que os espíritos...
Faz sentido?
O espírito é só um soprinho, tipo, né? É só para você viver.
A gente fala que o espírito foi o que Deus nos deu para dar a vida, é ele que se relaciona com Deus, mas na nossa vida mesmo, que prestaremos contas a Deus, esse espírito não tem valor nenhum. Porque ele volta para Deus, mas o que vai prestar conta para Deus na eternidade não é o espírito.
E o ser humano sem o espírito hoje estaria muito desperdiçado, né? Porque ele não teria o reconhecimento dos seus pecados, né? Que é o que nos convém.
Aí você pensa, sem esse espírito, na nossa lógica, o sujeito está em pecado. Esse espírito está morto. Nessa doutrina, o espírito está morto e quando ele se converte, ele renasce. Mas Deus nos toca antes da conversão. Até porque para a gente, para chegar a Deus, ele tem nos atrás. Deus vai contar em qual parte da nossa alma se esse espírito está morto. E ele só é ressuscitado quando a gente se converte. É onde que Deus toca no não crente? O espírito está morto.
Mas fala que vivifica.
Vivifica na conversão. Mas antes da conversão ele está morto. Mas como é que Deus toca, confronta, convence, atrai? Você está morto.
Através da alma, das emoções.
Sim, sim. Mas olha como é que isso aqui, essa doutrina, ela dá mais problema do que qualquer outro. Que se eu crio uma doutrina que eu falo que eu tenho uma parte que me relaciona com Deus, não é a alma que se relaciona com Deus, é o espírito. Mas na conversão esse espírito está morto, Deus vai falar com a alma.
Mas não é a alma e espírito que não está.
Deveria ser, mas nessa doutrina não. Nessa doutrina que a alma é uma coisa e o espírito é outra. O cara não é crente, o espírito está morto. Mas Deus vai converter. Vai tocar nele através de quê? Vai vivificar o espírito. Isso aí a gente é de conversão. Mas antes do Espírito ser vivificado, primeiro ele é confrontado. Ah, não, ele é confrontado na alma. Pô, mas Deus não fala nem com o Espírito? Como é que é na alma? E a gente pode cumprir um maior problema ainda, mas só isso aqui já dá para... Tem muita incoerência. Tem muita incoerência nessa doutrina que divide o homem em três, que valoriza demais a parte espiritual, que no final das contas não é ela que você vai viver diante de Deus, é na alma.
Tem o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural, que o apóstolo Paulo fala.
Uhum.
Né? Aí fala a gente pensar nessas coisas. Porque...
Só que, por exemplo, para Paulo, natural e carnal é a mesma coisa. Não são três. Porque numa parte ele fala de carnal espiritual, na outra ele fala de natural e espiritual. Não são três, são dois. É basicamente isso aqui. Quando ele fala de carnal e natural, ele está falando disso. Quando ele fala de espiritual, ele está falando disso. Já pedi? Vamos partir para o lado de cá. Primeiro a gente desconstrói para depois reconstruir. Vamos lá. Por isso que eu falei com o Anz, não anda demais para você explicar isso aí. Não entra nisso aí não, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Qual que é a lógica aqui? Essa doutrina defende que o ser humano, ele é composto de uma parte física, biológica, e composto de uma parte que seria a parte da razão / emoção. A dicotomia basicamente defende que o ser humano ele é corpo e alma. Ele é uma parte física, biológica, uma parte de razão e emoções. Alguém lê para mim aí Gênesis 2:7. A gente pensa em qual parte do ser humano?
O corpo.
O corpo. Certo? O corpo. É a parte física, né? Deus foi lá e fez o bonequinho. Deus soprou, Deus formou o homem do pó da terra e Deus soprou fora. A junção do pó mais o fora virou o quê? Alma vivente. Se o homem fosse dividido em três partes, por que na criação Deus só ia falar de duas?
Aí sim.
Porque esse fôlego aqui, ó, tem a ver com a... O ser humano, com mais fôlego, virou uma alma, não um corpo vivente, uma alma vivente. E não é à toa que o escritor bíblico registrou a alma no texto. Nefesh Hayam, que é a palavra em hebraico. A palavra é um fôlego vivente, ele é uma alma vivente. Não é a palavra espírito que aparece lá. Podia. Se Deus quisesse valorizar o ser humano como o espírito que dá vida, Deus falaria espírito, não falaria alma. Bacana. Vamos andar mais um. Jó capítulo 27, versículo 2 ao 4.
Jó 27, 2 a 4.
Pode ler mais alto, graças, por favor. Jó 27, 2 a 4.
Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amapurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará o engano.
Jó está atribuindo a vida dele ao quê?
Alma.
Ele fala que a vida dele é o sinônimo da sua alma. E em Jó você vai encontrar vários textos, capítulo 32, capítulo 33, algumas vezes. Porque na visão hebraica da vida, na visão judaica da vida, a vida está aqui. Ó. O que é a vida? É onde o sujeito pensa e sente.
E é aqui que Deus tem controle. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Deus toca onde na gente? Na nossa razão e emoção. E é onde que Deus trabalha na gente? No nosso intelecto e nas nossas emoções. A conversão é uma experiência de mudança de mente, de sentimento, que gera nova atitude. É uma transformação mental. E a Bíblia chama isso também de espiritual. Mas olha para você ver como é que pensar no ser humano em três partes complica. Porque o cara crê que ele é convertido espiritualmente, mas a alma dele não mudou nada. Ele continua pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, mas eu sou convertido. Por quê? O meu espírito é com Deus. Mas se olha a alma dele, tem nada de crente. E a gente mais conhece a gente assim. Por quê? Porque ele acredita que o que tem contato com ele, com Deus, é o Espírito.
Ou seja, ele arrumou um culpado
interno. Isso. E arrumou uma desculpa interna muito boa também. Então, assim, é complicado essa questão. Vamos lá. Gênesis 41, 8. Vamos ver a relação entre alma e espírito no texto, né? Gênesis 41:8.
De manhã, achando-se ele de espírito perturbado.
Espírito perturbado?
Como é que é o nome?
Lê de novo. 41.
De manhã, achando-se ele de espírito perturbado.
Deixa eu abrir o texto todo aí, irmão. Pode ler. Pode ler o texto todo. Capítulo 41. Só o versículo todo.
Do 1?
Não, só o 8 todo.
Só o 8. Tá. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los.
A sua Bíblia está falando espírito sono. É. Tem outra Bíblia? Essa passagem é a passagem do faraó que teve um sonho e que ele não entendeu o sonho. Olha que interessante o texto. 41:8.
De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse.
Primeira coisa, faraó não tinha relação nenhuma com Deus. Mesmo se a gente defender a tricotomia, o espírito está morto.
Como é que fala isso?
Por isso que minha Bíblia, que tem até na tradução, já tirou. É porque é alma perturbada.
O espírito perturbado aqui é o que, gente?
É a pessoa.
Ele teve um sonho, não entendeu e acordou o quê? Perturbado. Perturbação é, ela se manifesta onde? Mas no texto bíblico está usando qual palavra para alma?
Espírito.
Ela está usando o espírito como um sinônimo de alma. Como um sinônimo das emoções.
A gente vai encontrar, por exemplo, nos Salmos, né? Os Salmos vai falar muito da por que está batida a minha alma? Por que se abate dentro de mim a minha alma? Salmo 42, os filhos de Coré fazem muito isso, né? Jó capítulo 12, está angustiada a minha alma. João 13, 21. Alguém lê aí.
Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou.
Jesus estava angustiado aonde?
Em espírito.
Não. O texto fala? Mas a angústia, ela se manifesta aonde? Então o texto está usando espírito como sinônimo de
alma.
Poderia citar vários outros, mas você vê que na Bíblia você tem versículos onde alma é igual a
espírito.
E olha que está deixando muito claro quando coloca alma igual a espírito, que os textos têm a ver com sentimentos. Porque está triste, porque está perturbado, porque está angustiado.
Mas algumas igrejas defendem diferente, né?
Sim, é o que a primeira parte lá defende, que não, que espírito é espírito e alma é alma. O texto bíblico defende isso. Você vê que é claramente, tá, o espírito está batido, o espírito está angustiado. Se, em Jesus, a última coisa que podia acontecer é o espírito dele ter algum problema. Porque é pecado. Então, quando fala do espírito angustiado, ele tá, já vem a morte dele. Então, ele já está... O pior sentimento que pode existir é alguém que tem a morte de pé.
Angustiado,
triste. Vem a morte de pé, isso é terrível. Eu estava vendo... um depoimento de um daqueles sobreviventes do voo lá da Chapecoense, né? Aquele que é o Fulman, que foi goleiro, né? Perdeu a perna e tal. Aí eu estava vendo um depoimento dele, né? Ele contando o que, que ele lembrava do acidente. Ah, nós estávamos no voo, estava tudo numa boa, todo mundo sem cinto, em pé, conversando, o pessoal jogando baralho, o outro vendo um filme no tablet e tal. E eu estava sentado na cadeira da janela onde estava a asa. Quer dizer, do lado do motor, né? Aí dizer que simplesmente o voo tranquilo apagou todas as luzes do avião. Uma vez. E dizer que na hora que ele viu a luz apagar, ele só ouviu um motorzinho. E parou. E a aeromoça passou correndo, todo mundo senta para um sítio que nós vamos pousar. E dizer que ele olhava assim, não via nada, só as nuvens. Aquele breu, não via uma luz. E ele está assim, como é que eu vou pousar? Não está vendo luz, não está vendo cidade, não está vendo nada. E diz que isso durou uns 15 minutos. O avião planando sem combustível já.
Parece
que
é hora, você está ficando na luz.
É. E dizer assim, que ele está só assim, vou morrer. E começou a orar, e dizer que a gente começou a rezar o Pai Nosso lá na frente, os outros gritar aqui atrás, e ele só viu o barulho do avião batendo. Imagina o que é isso. Vocês já chegaram a ouvir a gravação do piloto quando bateu o avião? Porque ele bateu o avião conversando, né?
Eu ouvi, mas eu não lembro.
A última palavra dele é assim, Jesus.
É.
Porque ele disse assim, você vai ver que aquela história é um absurdo, que com 1h40 antes do avião bater, o avião já estava avisando que estava sem combustível. Que fica uma luz piscando no painel e uma voz gritando. E ele foi lá e desligou a voz. E o painel avisando. 1h40. 1h40 ele sobrevoou um aeroporto. Tinha um aeroporto embaixo, era só pousar. Só que ele ia ter que gastar mais $100 mil para abastecer o avião e ele queria economizar. Queria voar na banguela, né? Quem se acompanhou com o combustível, o carro na banguela, né? Você imagina o que fez no avião. Você imagina a angústia de quem? Estava do lado do motor do avião.
Com certeza ele já tinha feito antes.
Já. Sempre, ninguém ia arriscar de primeira assim. Chovendo, o que força mais o avião. Tá. Aí você imagina a angústia de você num voo com o motor desligado. Como é que não fica angustiado? Agora você pensa em Jesus, sabendo que ele ia passar ali 2, 3 dias. No caso específico de João, né? No dia anterior à sua prisão. 24 horas depois disso aqui, ele já estava apanhando para morrer. Mas o texto fala, ele angustiou aonde? No espírito. A Bíblia usa de maneira intercambiada como sinônimo. Alma e espírito.
Quando o salmo fala assim, crie em mim, no coração, renova o espírito
reto. Ótimo! Espírito reto. A retidão. Retidão. É um traço de quê? A retidão
É uma característica de quê?
Retidão.
Então isso é de onde?
Não.
Retidão?
Correto ser correto. Né?
Então, correção, honestidade, a justiça, a equidade são traços do quê? Do caráter. O caráter está onde? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E molde e trabalhe em mim um espírito.
Coração e espírito.
Isso
aqui
é. Se não compreender dessa forma, dá a entender
que é duas coisas diferentes.
Isso é, que é diferente. Eu sempre pensei assim: o meu espírito conversa com o Espírito Santo de Deus. Quando peca, lógico, peca a alma, peca o corpo, e o espírito sempre está ligado ao Espírito Santo. Então o espírito nunca é atingido pelo meu pecado, sim, a minha alma.
Agora olha para você ver, se o pecado atinge o ser humano por completo, como é que o ser humano tem uma parte dele que não tem pecado? Se a gente conversa com tudo na vida pela alma, pelo nosso intelecto, aí a gente defende que não, com Deus não. Mas Paulo, quando vai falar da nossa conversão, ele fala que a conversão é uma transformação, não do espírito, mas uma transformação da
mente.
Que é? Vou dar um outro exemplo do salmista. O salmista fala assim: Senhor, que eu não saia da tua presença e que o Senhor não retires de mim o seu. O que ele chama de espírito? Na linha especificamente não é nem a alma. Não, porque ninguém tinha o Espírito Santo na época do salmista. O Espírito Santo é só. Olha que interessante isso aqui. Uma palavra usa espírito, mas olha como é que é interessante. Quando o salmista está falando para Deus não retirar dele o espírito,
porque está falando de Deus.
Vamos lembrar aqui: Rei Davi, segundo rei de Israel. Quando Davi assumiu o trono, ele tinha um rei como referência, não é? O Saul. O Saul foi ungido rei. Aí a Bíblia fala que Samuel foi lá, derramou o óleo nele e tal. E a Bíblia fala assim: o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Saul profetiza uma época e tal. Mas aí Saul começa a fazer um tanto de coisa errada. Aí a Bíblia fala que Deus tirou o Espírito dele de Saul. Saul morreu. Aí, no final das contas, Saul continua em pecado, tal, tal, perde o trono. Aí Davi começa a governar, Deus está com ele, ele foi ungido pelo Senhor, beleza. Aí o que Davi faz? Peca. Igual Saul pecou. Ele corre, se arrepende e fala: com Deus, o Senhor, não me afasta da tua presença e nem tires de mim o teu. Na cabeça de Davi, perder o Espírito é perder o quê? O trono. Quando Deus tira o Espírito de Saul, quer dizer, você não é rei mais, foi escolhido em seu lugar. Porque Saul tinha pecado. Quando Davi peca, a oração de Davi é: Senhor, que não aconteça comigo o que aconteceu com Saul. O que Davi está chamando ali de Espírito, não é o Espírito de Deus, não é comunhão com Deus, é o trono. Que eu não perco o trono igual Saul. Saul pecou, perdeu. Ele pecou também e falou: não, não quero perder também não. O que ele está chamando ele de espírito é a capacidade que Deus deu a Saul e que depois deu a Davi de governar. Apesar de ele usar a palavra espírito, ele está falando de algo material, de algo da razão, a autoridade de governar. Um dom.
É, não era preocupado com a salvação dele,
não,
do povo?
Não, não era. A preocupação é o seguinte: Saul pecou, perdeu o trono. Eu agora pequei. Deus, não deixa eu perder o trono também. É isso.
Eu sempre pensei na questão de comunhão.
Ele faz uma separação e fala assim: não sai de perto de mim. Não afaste de mim a tua presença. E nem tire de mim o teu espírito. Duas coisas diferentes. Porque naquela época, ninguém era habitação do Espírito de Deus. Ninguém.
Se fosse hoje, seria. Né?
Se fosse hoje, a gente falaria isso. Não tinha o Espírito Santo de mim. Naquela época ninguém tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava em ninguém. Quando ele está pensando em Espírito, ele está pensando naquela autoridade que Saul tinha para governar e que Deus tirou. E quando Deus tira, Deus escolheu quem? Davi. Lembra que Davi foi ungido a rei antes de Saul morrer, gente? Antes de Saul morrer. Deus transferiu a autoridade do governo de Saul para Davi. Davi, Deus não quer perder isso. Não, eu pequei, pisei na bola, não quer perder. Olha o que ele está chamando de Espírito. Uma autoridade de governo. Algo que tem muito mais a ver com a razão, com o poder humano, do que espiritual.
Tipo assim, né? Não tinha espírito de liderança.
Né? Essa capacidade de governar. Porque lembra, Deus tinha dado uma promessa para Davi que o reino dele seria para sempre. Que sempre teria um descendente dele. Eu não quero perder isso, não. Não é possível que vai acontecer comigo o que aconteceu com Saul.
O povo tinha essa visão, né? Porque o povo sempre procurava um rei para ele.
Sim. Sim. E eles não tinham nada de espiritual na preocupação. Tinha preocupação com o governo. Alguém vai organizar a gente, lutar as nossas guerras.
Eles não quiseram mais o governo.
É. Isso.
Os reis trouxeram benefícios.
Sim,
pra
sim.
Muitos, né? Sim. Mas eles estavam naquele momento realmente abrindo mão do governo de Deus, querendo o governo humano.
Por que que dividiu o ser humano entre corpo e alma faz muito mais sentido. Além de ter respaldo bíblico, que a gente foi vasculhando aqui, você vê que a Bíblia tem muito mais disso do que do outro. Segundo, aqui é uma doutrina mais coerente, porque Deus, quando fala com o ser humano, nessa visão, ele trabalha no ser humano muito mais completo do que na outra. Porque na outra é o seguinte, sua alma está uma porcaria. Você tem um espírito que é inabalável que está falando com Deus. Aqui não. Que Deus está falando em você por completo. É com você. É com você. Você é corpo, alma. Corpo, alma. E o Espírito de Deus habita em você. Mas o Espírito está falando com o quê? Na sua mente. Não é com a outra parte sua. É aqui, ó. Até porque na nossa experiência, Deus fala com a gente não. Na sua experiência.
Na minha.
Deus fala com a gente aqui. É os sentimentos. Deus toca na gente. A gente sente alguma coisa.
Eu acho que ela se aproxima muito dos
acertismos.
Sim. Das vezes que vem o ascetismo e vem tantas outras. Dela, ela cai muito dentro dela. Acho que a maior dificuldade dela é nessa área do docetismo.
Você vai me perguntar assim, quando surgiu essa ideia que o ser humano é dividido em três partes? Quando os cristãos tiveram contato com a filosofia dos gregos? Com a filosofia.
E aí eles implantaram, foram mudando um pouquinho ali, mas continuou trazendo as mesmas heresias que Paulo combateu.
Porque a filosofia grega que faz essa divisão. Tudo que é humano, material tal, é mal. E existe algo que não é humano, que é de fora do humano, que é bom. Então você tem uma parte boa, que é o fogo divino que Deus te deu, que não tem contato com o seu pecado. Então é você. Mas não tem contato com a sua natureza. Não tem contato. Você converteu, você tem um espírito que é perfeito. Se ele é perfeito, ele não precisa ser inabalável, não precisa ser reto, porque ele já é perfeito. Mas o resto é imperfeito.
Então Deus tem essa
nossa natureza. O que é a conversão? É uma restauração da nossa corpo e alma.
Ou seja, é o homem voltando novamente à imagem e semelhança de Deus. Isso é o quê? É a alma, a razão, a emoção.
E o Espírito de Deus em nós.
E isso só acontece porque o Espírito de Deus
habita em nós.
É assim.
E o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o quê? Isso. O Espírito Santo trabalha em nós. Aí você vai falar, né? Tem um texto, né, de Paulo, né? Que o Espírito, ele confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, confirma em nós. Certeza que nós somos filhos de Deus acontece aonde?
Na alma.
É aqui, ó. O convencimento é aqui, ó. É aqui. Todo trabalho de convencimento, de entendimento, de fé, é aqui, gente. É aqui, é na nossa mente, é na nossa alma que nós entendemos que a fé é gerada, que o convencimento acontece. É na mente. É na alma.
Por isso que vem a loucura para os homens.
Mas essa explicação é muito mais fácil de entender do que colocar um espírito
sentido.
Aí no meio também. Porque eu sempre fiquei imaginando que o espírito vai para Deus. Para que menino? O que ele vai ficar fazendo lá? O que é?
Se ele não é a gente, se a gente é a alma.
Mas o que, é que acontece também com essas filosofias? Porque as pessoas vão
apenas dado para ter comunicação.
Isso. Vão passando, mas elas não gastam tempo.
Mas aí você vai continuar comunicando com Deus lá, sem a necessidade dele. É como se ele fosse um quebra-galho temporário.
Aí olha, por exemplo, a Maria vai fazer uma oração. Ela está falando com Deus. A oração dela, a adoração dela, ela coloca em qual região? Na alma. É a minha alma engrandece o Senhor. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela está falando que alma e espírito são a mesma coisa. Porque os dois estão adorando a Deus. Mas ela está colocando ali o quê? Alma e espírito como uma coisa só. E a adoração é trazendo à memória aquilo que Deus tem feito.
Então, só uma coisa assim, a gente, igual assim, eu te vejo sempre falar, né? Aqui, né? Que a gente está com
razão, emoção.
É emoção, que é a mente como razão e o coração como emoção. É como se fosse uma engrenagemzinha, né? Vem aqui, é isso que está me fazendo. Manda pro coração e vai pra alma, como se fosse tipo assim, né? Que aí a sua alma vai. É como igual tá falando um corpo físico, pulmão, né? O coração, o sangue.
É como se fosse partes que geram tudo.
É.
Você não tem uma parte específica no corpo que a alma está. A alma é esse ambiente do corpo que tem ao mesmo tempo a capacidade de pensar, de raciocinar, mas a capacidade de sentir. E é aí que Deus trabalha. É aí que a gente é convencido, é aí que a gente é confrontado, é aí que a gente é restaurado. É aí que nós tomamos decisões. É aí que nos direciona para o bem ou para o mal. É na alma. É na alma. Não tem jeito, está no texto. E se começa a ler a Bíblia com essa visão?
Você acabou de seccionar.
Vamos mandar uma um pouquinho. Página 28.
Como é que a Bíblia chama as palavras que a Bíblia usa para a parte imaterial do homem?
Qual página?
Página 28. Só uma. Vamos andando aqui. Como é que. Deu para entender? Deu para compreender? Fez sentido?
Então.
Sim. Porque é confronto de ideia, né? De conteúdo e tal. É o tipo de conteúdo que não dá pra você pregar no púlpito.
Não dá.
Por isso que é importante esses espaços, que é o tempo de refletir, visita o texto, apresenta o conteúdo, discute e gera a informação.
Não, a gente não prega nem no culto e nem em casa quando a gente prega.
Porque sem referência não dá pra você entender. Porque sem referência, você lê a partir daquilo que você ouviu de alguém.
E a gente também passa a ensinar.
Fala isso não. Eu estou dando a... Não. Fala isso não. Sabe por quê? Esses dias a Raquel foi até comigo. Eu estou dando aula em Sete Lagoas sobre exegese bíblica. Fazer a interpretação bíblica. A minha turma Sete Lagoas é uma turma bem madura. Acho que eu tenho 6 ou 7 pastores na sala. Pastor, assim, tem pastor de igreja de 2 mil pessoas da região lá, que está fazendo seminário. Está fazendo módulo de reciclagem, né? Que está lá no seminário. Aí eu abri um texto. Olha o texto aqui. Aí abri um texto. E o exercício era: gente via quantas versões diferentes da Bíblia que tinham na sala. Aí nós achamos seis versões diferentes. Aí a gente ia ler o texto, dois versículos só, nas seis versões, para entender o texto. Aí nós lemos, tal, tá vendo, gente? O significado desse texto é isso. Não é que eu acabei, o pastor pôs a mão na cabeça, preguei errado domingo. Falei, pelo amor de Deus, eu já preguei esse texto demais, eu preguei errado. Falei, ainda bem, não prega mais não, que agora você já sabe que está errado.
Mas igual ele disse,
passa por isso.
Em casa a gente não aprende, né? O que que acontece? Eu acho que também, é claro que igual está acontecendo, alguém me perguntar, né? Eu pergunto assim mesmo, porque na aula tá. Mas eu acho que hoje a gente tem, nós temos muitas ferramentas,
sim,
só que infelizmente a gente gasta dinheiro com tudo. Se você vai fazer uma receita de bolo, você vai lá e futuca como que é, tem uma receita, procura. E com as coisas de Deus, a gente não quer gastar com as ferramentas para acabar mais um. Então, tem a Bíblia, mas também tem várias outras ferramentas que te dão a possibilidade de aprender. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não quer investir nem o tempo e nem o dinheiro. Por isso, são tantas coisas pregadas, passando de um para outro, e as pessoas... Porque, igual o senhor, para saber estudar, quantas horas de estudo? Quantas noites, quantos dias, lendo, relendo, até assimilar isso tudo na cabeça.
E a gente ainda estuda.
Né? E é um estudo contínuo.
Eu sou igual criança, pastor. Se você pudesse desenhar, não sei.
Sim. Você sabe o que a Silvia apontou ali é interessante. Para haver estudo,
não
é preciso...
Não adianta eu contar e ler, não, que minha mente...
Não, o questãozinho, para estudo é preciso de... Referência. Quando a gente não estuda em casa, a gente já escolheu referências. É quem a gente ouviu, é uma pregação de alguém, é um DVD, é aquela lá, foi a sua primeira referência sobre aquilo. A gente precisa de referências. Referências de leitura, referência de estudo. Alguma coisa para balizar a gente. Então, o Guacilda falou, direto, tem gente aqui da igreja que, ó, pastor, eu vi um vídeo tal, o que o senhor me diz a respeito? A pessoa está tentando encontrar referência. A gente tem muito acesso. A questão é que quando a gente começa a ter um pouquinho mais de conhecimento, a gente começa a selecionar melhor as nossas referências. Pera, isso aqui está certo. Eu acho que isso aqui está errado. A gente começa... Não, quando a gente não tem referência nenhuma, filho, a gente alimenta de tudo. E passa mal.
Essa semana mesmo do grupo, o irmão mandou uma entrevista. O pastor lá viu que... Eu não continuei vendo. Mas ele mostrou como referência. Nossa, olha aqui, ele viu que aí foi arrebatado. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu comecei a ver. Só que eu vi que tinha essas coisas, eu pensei, não, mas aí ele mandou aqui como referência. Olha só que legal aqui, o pastor viu que todo mundo ia estar arrebatado em tal lugar, na igreja tal, não sei o quê.
Então assim, a gente tem que ter, quando a gente precisa de ter um mínimo de embasamento bíblico para a gente começar a selecionar melhor as nossas referências. Precisa, porque senão a gente se alimenta de qualquer coisa e a gente passa para frente. Passa para frente. E esse é o problema.
Tá lembrando que o que que acontece? Eu tenho o senhor como referência.
Uhum.
E tem alguém que me tem como referência.
Sim. Aí você vai passar para frente.
Entendeu? Então, assim, tipo assim, eu mesmo pegava muito os textos, não sei se vocês já repararam, eu sempre quando eu estou na igreja ou em frente a alguém que está ensinando alguma coisa, eu estou ali mais ligado o tempo todo, eu fico ligado e prestando bastante atenção. Às vezes eu não estou notando nada, que mas está que nem um gravador na minha mente. Entendeu? Aí eu chego em casa, eu vou procurar, sabe? Não para confrontar.
Não, vou ver se o tempo está certo, é isso mesmo.
Mas eu vou procurar, peraí, vamos ver, o que isso aqui está querendo dizer para mim. E aí eu pego muito, eu tenho uma mania muito grande, não sei se é correto, mas eu tenho uma mania muito grande de pegar aqui para os dias de hoje, porque isso que eu estou vivendo hoje. O que essa palavra encaixou aqui? E tem encaixado demais ultimamente. Entendeu? Então tem encaixado demais. eu pego e falo assim, nossa, mas eu estava errado aqui, aqui, aqui. E certa pessoa me pediu uma opinião com respeito a essa situação e eu falei para ela fazer isso, isso e aquilo. A partir de hoje eu não mais consigo fazer assim, assim, assim.
Ah, a gente a gente tem que meditar sobre tudo o que a gente ouve. E todos nós já falamos determinadas coisas para outros que a gente tem vergonha. Fala assim, como é que eu falei isso? Isso é verdade, é todo mundo. Você acha que não tem isso, não?
Quando você começa a estudar, você tem medo até de abrir a boca. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente faz muito igual, por exemplo, essa exegese, você fala, o que é que significou para mim?
Uh-huh.
É muito importante, olha as pessoas mais fáceis. Uh-huh. Contudo, o mais difícil é a exegese, que é o quê? Primeiro,
o que a Bíblia quer dizer?
É cultural. O que é que a Bíblia quer dizer? Como que foi? Onde que está? Para quem foi falar? Quem ouviu? Como ouviu? Isso aí é algo que você tem que realmente estudar agora. A gente fala, o que quer dizer para mim? É importante e tem que ser falado, mas a primeira coisa e mais essencial é a primeira, que é a exegese, que é o estudo do contexto histórico e cultural.
É, o que a Bíblia quer dizer?
O que a Bíblia quer dizer?
Eu estava... Esse exemplo, né? Eu estava explicando os meninos de texto de Timóteo, quando Paulo fala assim, olha, eu estou sendo... Está chegando a minha hora, estou sendo oferecido como libação. Aí eu perguntei aos meninos, gente, um penca de pastor, né? O que é libação? Aí os meninos... Sacrifício, não sei o que, tal. Que tipo? Aí o menino, minha Bíblia aqui está falando oferta de bebida. O que é isso? Aí ninguém sabe explicar. Aí o menino falou assim, nossa, eu preguei esse texto domingo, sério. E ele não sabia. Eu falei, meu filho, como é que você explicou esse texto? Sem saber o que está escrito lá. Aí eu só falei assim, quem está cancelado? Dá um Google aí, escreve lá, libação. Aí está lá, né? É pegar qualquer líquido e derramar ele no altar. Eu falei assim, olha para você ver o que, que o Paulo está dizendo. Paulo está falando que nem um sacrifício ele é. Ele está falando assim, eu estou morrendo. E ele compara ao tipo de oferta mais simples que alguém fazia. Que era encher lá um jarro de água, de vinho, e derramar no sacrifício que ia ser queimado. Só isso. Olha a que Paulo compara a sua vida. Ele fala que morrer... era uma pequena oferta ao Senhor. Olha como é que ele vê a morte. Ele não vê a morte como um grande sacrifício. Ele vê a morte como uma pequena oferta a Deus. Aí, nossa, eu preguei errado, que não sei o quê. Falei, mas sabe por quê? Porque você tinha uma palavra que você não sabia e você não foi pesquisar. Ou enriquece o texto, ou...
Mas eu acho que
eu não sabia o que tá falando.
Parece
que
é uma coisa.
Mas ele não tem a total clareza da palavra libação. 99%. Que tá ouvindo também não tem clareza. Então, é como ele falar inglês pra quem não entende inglês. Bate palma.
Só que qual é a função do pregador? O pregador é um facilitador. O pregador tem que pegar aquilo que é difícil no texto e deixá-lo fácil para o ouvinte. Não no sentido de menosprezar o texto, mas de explicar o texto.
Mesmo que algumas pessoas saibam, né, que libação, eu mesmo sabia.
Uhum.
Chegar lá no altar e falar assim, as pessoas nem vão.
Dependendo do irmão, vai dar glória achando que é língua.
É.
Conta um testemunho.
Mas não explica o texto bíblico. Você entrou e sai sem saber o que Paulo quis dizer. O que ele queria dizer? Não, ele falou lá da sua vida, faz assim, faz assado, mas isso não explicou o texto bíblico. E geralmente as pregações. explicações que realmente explicam os textos bíblicos não são as mais bonitas de se ouvir, né? Apesar que hoje eu acho que o povo está voltando muito, né? Assim, gostando assim, de ver as pregações bíblicas, mas é o que menos tem, sabe?
Depende do ambiente. Depende do ambiente. Tem gente que não gosta de ver a Bíblia.
Não é, ué.
Uma pergunta. O que transforma a vida da pessoa?
Palavra.
Não é o meu testemunho. Testemunho edifica. O testemunho acrescenta a fé. Até a página 2, gente. O que muda, o que transforma, o que confronta, o que convence, o que muda é a palavra de Deus. O que permanece. Quando a Bíblia fala que Deus vela pela palavra, não é pela minha palavra.
Bom dia, eu estou conversando até com eles, me perguntou, mas às vezes se a pessoa chora, vai lá na frente e tudo. A maioria das coisas que acontece hoje é o quê? É o convencimento, é a emoção. A pessoa ouve a alma, emociona, mas o que vai, se não for a palavra genuína e verdadeira, aquilo ali não vai ter.
Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo objetivo aqui. Quantas vezes nós vimos uma Mercedes chorando aqui? Chorando, ir lá na frente chorando, acabar o culto chorando, pedindo. E aí? Pequeno grupo e tal. E a mudança dela? E a mudança nela? Tem um que um tempo desse atrás estava aqui na igreja. Nem apelo eu fiz. Acabou o culto, ele foi chorando lá. Ô pastor, Deus falou comigo, não sei o que, ora aqui para mim, não sei o que. 2 dias estava escornado na cachaça. Porque aquilo era só o quê? Era emocional. Não, ele foi tocado na emoção, mas isso aqui não foi mudado.
Eu fui num culto, não sei, e eles pregavam a palavra lá, abriram um texto bíblico, falaram um pouquinho, mas tipo assim, é uma pregação, não do texto bíblico, mas de autoajuda, e aquele tempo todo, pregou. No final deve ter mais ou menos umas 200 pessoas lá na frente. Eles apagaram as luzes. Fizeram aquele negócio, todo o povo foi, vai, e você ficou olhando o problema assim. Aí a gente fica até porque a pessoa às vezes não permanece, porque ela não ouviu a verdade. Se eu não ouvi a verdade, se não foi a verdade que me fez ir lá, dependendo dos problemas que as pessoas estão enfrentando. Isso. Elas não aguentam um momento, tipo assim.
Você teve um dia difícil. Você teve um dia difícil.
Não aguenta.
Você teve um dia difícil. Um dia difícil. Um dia problemático. Passou com um tipo de dificuldade, foi humilhado e tal. Você senta no banco da igreja, o pregador começa: irmãos, Deus vai te dar vitória. Você que está sendo humilhado, Deus vai te honrar. Você que nessa semana passou por algum tipo de conflito.
É bom ouvir isso.
Daqui a pouco você está chorando, gente. Por quê? Porque é o que você passou.
Definindo.
Mas qual a porcentagem da população que não passa por isso toda semana?
E dependendo, pastor. Passa umas imagens de Jesus, daquele filme principalmente, uhum. Eu não entendo, eu não enxergo as pessoas mais como psicólogas. Então vai
mexendo na cabeça. Só naquilo que a Silvinha falou, tenho amigos de vários lugares. Aí esse dia eu estava conversando com um amigo que ele trabalha numa grande igreja em Belo Horizonte, das maiores. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim: poxa vida, todo culto que eu vejo na televisão lá da sua igreja, pastor faz apelo, aceitar Jesus. Aquele apelo mandrake, né? Faz uma oração, se você fez a primeira vez, vem aqui à frente. É aquela pegadinha, né? Vocês já viram isso, é uma estratégia hoje, né? Faz uma oração sim. Nós estávamos tá na oração lá, num lugar lá, o pastor fez a oração e perguntou: quem orou pela primeira vez? A Michelin. Você aceitou Jesus, vem aqui à frente, olha mais. Então assim. É, o Matheus da Silva. Pegadinha. Aí eu perguntei ao menino: quantas pessoas por semana vão lá na frente? Ele: a média de 250 pessoas por semana. Aí eu perguntei assim: quantas pessoas dessa permanecem na igreja? Aí ele falou, disso aqui a porcentagem de permanência é de 3%. Nossa. Nós estamos falando aqui de
7.
De gente que foi lá chorando, abraçou.
Eu testei.
Ele falou assim: 7
E a média é, depois de 6 meses, 1%
é rico.
Isso aqui tem uma coisa errada, não tem não? Você vai colocar a culpa de todo mundo? É porque não quiseram, é porque não permaneceram, é porque não perseveraram, ou porque isso aqui foi muito mais emocional do que espiritual?
E eles pregam assim que,
tá errado, que
você vai levantar a mão, vai aceitar Jesus e agora você, mas não conta a verdade do evangelho, não pregou lá a verdade do evangelho verdadeiro para a pessoa, igual Jesus fazia.
Vai dar tudo.
Vai ter que passar por isso, vai ter que passar por isso, vai ter que morrer por si mesmo, tá bom, ó.
Porque é o seguinte, meu filho, se é a palavra de Deus que tocou na vida da pessoa, ela muda.
E aí, chefe? Eu mesmo estou passando por uma situação. Então, a pessoa que é convertida, diz que é convertida. Toda vez que vai falar da palavra de Deus, chora, chora, fala. Tipo assim, tem anos que diz que é cristão, e aí eu falo, um dia eu falei com ela, eu falei, não, eu amo você demais, minha filha, mas você tem que começar a ler a Bíblia. E mudar é dentro da palavra, porque não tem como ter mudança só no choro e emocionalismo, não. Porque
se, Deus não está falando que a gente. Porque se, se ela é emotiva, é, mas não houve uma transformação genuína, não é conversão.
Pastor, então, tipo assim, esse negócio de desviar. Eu acho que a pessoa, quando tem um encontro verdadeiro com Cristo, não desvia.
Vamos lá. Você já até contou isso aqui um dia três para trás. Vamos voltar aqui. O cristão pode passar por momentos de um esfriamento temporário.
Sim.
Todos nós somos sujeitos a isso. Mas aquele que é verdadeiramente convertido, aquele que foi verdadeiramente impactado pelo Evangelho, mesmo que ele tropece e escorregue, ele continua firme, ele se levanta e continua a caminhada. Aquele que diz que Cristo foi, que Cristo tocou nele, que ele aceitou a Cristo, e daqui a pouco ele está atolado no pecado, ele nunca se converteu.
É isso que eu ia falar, porque eu conheço pessoas que um dia é missionário no altar e passa o mês e está fumando maconha e vendendo droga.
Aí você pensa, como é que você fala? Assim, né? Sabe por quê? Jesus, aquele que o Pai me deu, ninguém pode tomar. Jesus. Aquele que o Pai me deu, ninguém pode tomar. Paulo, quem pode nos separar do amor de Cristo? Ele termina o texto falando, nada e nem ninguém. Então, como é que eu vou dizer que a pessoa está em Cristo e não está em Cristo? Ela está no ambiente religioso, mas não está em Cristo. Que quem está em Cristo é mudado por Cristo.
E ele fala assim, que o cristão, todos nós podemos pecar, tipo assim, nas coisas mais absurdas até que a gente puder imaginar. Contudo, o cristão genuíno, ele não vai ficar naquele pecado. Ele pode até pecar, mas ele, o coração dele não permite ele ficar.
Claro.
Vai para onde ele vem, meu irmão. Já aquele que não é um cristão genuíno, além dele permanecer naquele pecado, ele ainda acha ele normal.
Ele racionaliza
ele. E ele fica ali, porque errar, igual ele falando, que às vezes a gente tem alguns pecados. Não, a pessoa nisso ela pode até pecar, nisso não. Mas não, ela pode pecar em qualquer área da vida. Só que ela não fica ali. Ela, o arrependimento, o próprio Espírito Santo de Deus, traz o arrependimento na vida dela.
A questão não é o pecar ou não pecar, porque todos pecamos. É o prazer que você encontra no pecado e se você permanece nele.
E a naturalidade que você encontra esse pecado. É, né, igual um pouco na lama, ele acha que ele está normal. E às vezes a gente, por isso que às vezes a gente pensa, ah, não, porque o fulano pecou, às vezes ele não tinha. Não, ele pecou e a gente também peca o tempo inteiro. Né? Ele peca até no não pecar, no não falar e não ficar quieto.
Eu conversei com um rapaz há uns 3 meses atrás, cristão, é de uma igreja, trabalha na igreja dele e tal. Aí eu conheço ele, eu encontrei com ele, falei, como é que tá? Não, pastor, esses dias eu não tô bem. Falei, o que foi? Eu tenho andado firme com o Senhor, tô, mas infelizmente eu fraquejei na caminhada. Eu acabei conhecendo uma moça e tal, nós saímos, eu acabei transando com ela. Falei, e aí, o que aconteceu com você? Pastor, cheguei em casa, eu era um lixo. Na hora que eu me olhei pro espelho, me deu uma ânsia de vômito. Coloquei quase o coração pra fora, de vomitar. Senti nojo. Foi isso aí, porque você é crente. Sabe? Você sabe que isso é a reação de você ter cometido o pecado. Porque o pecado não é algo natural. Tá? Foi pior fosse se você chegasse e olhasse pro espírito, sou bom mesmo, amanhã vou de novo. Eu falei assim, isso é um bom sinal. Aquilo lá não é o seu lugar. Isso não é pra você. Aí eu conversei com ele no meio da rua, assim, como que eu tinha, orei por ele. Assim, porque isso é o cristão. Nós todos podemos incorrer no pecado, porque é a nossa luta diária. Mas ele não é natural, ele não é normal, não é algo comum.
Eu estou ajudando uma amiga que ela passa perto, mas ela acha que ela saiu da igreja e não quer voltar, porque ela acha que assim, não tem como perdoar. Né? Uh-huh. Tipo assim, não, eu fiz, eu não estou falando, mas tipo assim, não, olha o que, é que eu fiz, eu não era crente. E a pessoa às vezes vem e manda, nossa, tá uma luta pra mim, sabe? Tocar pra Deus, tocar pra ela voltar pra minha igreja, até quando talvez ia vir pra mim passar.
Pra ela entender que Cristo pode perdoar ela.
Pra ela entender, sabe? Aceitar o perdão de Deus, uhum. Que às vezes a pessoa não aceita o perdão de Deus. Às vezes a gente acompanha.
Hoje mesmo eu mandei para um indivíduo lá o que eu preguei aqui ontem. Eu mandei a mensagem aqui de ontem. A mensagem foi sobre, a mensagem hoje, ontem foi sobre prisioneiro da culpa.
Eu queria ter.
Eu mandei, falei assim, ó, meu filho, ouve isso aí, pelo amor de Deus. Porque esse é um que fica assim, eu não posso voltar para os caminhos do Senhor, porque olha o que eu fiz. Mas olha para você ver, essa pessoa teve uma experiência com Cristo. Ela se sente culpada do pecado.
Isso, eu vou
o pecador sente culpa de pecar, gente?
Se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus, eu ia sentir culpa.
Isso.
Tava achando, como diz o Salmo, cuidei mesmo. Então,
pelo contrário, agora, achava era bom.
Você achava que eu penso assim, que realmente não teve, porque eu encontro que era que a pessoa vive na igreja, só sabe o que é, gente. Vive fazendo tudo, depois que a pessoa tá fazendo tudo e mais um pouco, é tipo assim,
normal.
Pra ela, tudo é tudo.
Ah, esse é um sinal que não teve uma experiência de iluminação do Senhor. É o que Hebreus fala, aquele que foi uma vez iluminado, não cai da graça, foi iluminado, ele escorrega, mas volta. Agora quem está atolado com prazer, nunca teve um contato verdadeiro com Cristo, gente. Como é que você entrou na presença de Deus, viu o Senhor, foi verdadeiramente tocado, semana que vem está no arrastapé? Ué! Ah, nossa, morar. Passava, foi aí fulano, não sei o quê. E quando dava o azar, a gente tá embaixo, o sujeito passava, ó, fulano, nossa. A gente virava assim, passava do outro lado da rua, passava olhando, sabia que morava lá, sem vergonha. Aí imagina, como
depois
é que a
pessoa. Mudou, graças a
Deus. É. Agora imagina, como é que o cara vai no sábado no forró, enche a cara, mexe com droga e domingo vai voltar a cantar. A pessoa dessa tem temor do Senhor? Então, nunca foi convertido porque não tem temor do Senhor, gente.
Não, tem muita coisa.
Cada coisa.
Nossa,
vamos começar a contar de coisas assim. Isso aqui não é nada.
De
pessoas assim que tem. A gente fala, mas tem gente que você vê que não é convertido. Não é convertido. Porque a conversão traz temor no coração. A experiência com o Espírito de Deus era habitando em nós. Temor no coração de confrontar.
Nossa, é o frio da barriga.
Claro.
Essa pessoa ali, ela indo pegar, só vai pensar que você.
Claro, porque o Espírito está lá te confrontando. Agora, tem gente que começa a contar aqui que os caras têm capacidade de fazer, gente. Só um. Tinha um amigo meu, ele era pastor de uma determinada denominação, até saiu dela de tanta. Ele conta que ele estava na sede regional da igreja aqui em Belo Horizonte. Aí está lá no gabinete do pastor, culto comendo lá. Aí o pastor, não, está na hora, né? Vamos lá, vamos. O pastor abriu a gaveta. Dizia que assustou. Que aí tirou um pacotinho branco assim. Pôs na mesa. Puxou aquele trem. Vamos trabalhar. E foi.
Mas é essa visão aí, trabalhar, espimar.
Chegou lá, uma multidão.
Vai limpar o pessoal.
Deitar demônio, não sei o quê. E ele falou assim, e isso é pouco. Aí você pensa, uma pessoa dessa converteu? Uma pessoa dessa é convertida? Não. É por isso que a gente... Ah, aí você começa, vamos ver o que ele fala. Vamos ver o que prega. Vamos ver o testemunho de vida. Aí você começa a ver. Não prega a Bíblia. O testemunho não é bom. Nunca foi convertido, gente. A pessoa pode falar bem, ter carisma, prende o público. Mas você começa a ver, peraí. Só naquela história. Acho que tem um filho que é biológico. Os outros são da mulher com outros homens também. Dele também não. E tem uns 6, 7 biológicos que não são. Infelizmente, no final daquela história, vai acabar descobrindo que quem matou e mandou matar foi a mulher. Mas lá podia, né?
Na casa dele podia. Aí falei que
então, assim, quando você vê esse tipo de coisa, você fala assim, não converteu. Ah, mas prega. Mateus 25. Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu curei pessoas. Jesus vira para ele e faz, partai de mim. Não te conheço. Fez, velho. Mas Jesus conhecia? Era convertido? Nunca foi. Fez. Mas nunca foi convertido. A Bíblia usa essas 5 palavras para aquilo que a gente pode chamar de alma. Elas são todos sinônimos da Bíblia. Alma, espírito, coração, mente e vontade. Alma, espírito, coração, mente e vontade. Tem alguns textos, né? Você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, alma com ser vivente, vida, eu, pessoa, desejo, emoção, paixão, vida. Tudo isso como sinônimo de alma. Vai encontrar a palavra espírito. Nós vimos aqui a Bíblia usar espírito para questões da razão e da emoção. A palavra coração. Coração significa a pessoa no seu interior, a sua personalidade. Alma. Vida intelectual. Por exemplo, Salmo 119 fala que é no coração que nós aprendemos a palavra de Deus. Lógico.
É,
você aprende
a minha vida, seria o coração.
Você aprende a palavra de Deus aonde? Não é aqui que ela é gravada? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardou ela onde?
Ah, pastor, eu lembrei de um aqui.
Essa é boa. Você estava pensando assim, viu?
Essa é boa.
Agora. Ó, não pega essa. Sempre. Não, mas é assim, porque sempre a gente ouviu, né? Não gosto de sempre ouvir, mas assim, a gente acaba aprendendo, sim, né? Que na Bíblia, quando tem o Espírito escrito com E maiúsculo, falando do Espírito Santo, tem escrito Espírito, com E minúsculo, falando do nosso Espírito. Isso é... De onde está? Isso é um...
Mas também uma... fala dos Espíritos humanos,
né? Seguinte. Eu não gosto muito desses usos assim, por quê? Se você vai no Antigo Testamento...
Eu não estou falando que está certo, não.
Eu já ouvi isso.
Quero entender, porque...
Dou aula, eu ouço isso direto quando eu vou falar de exegese bíblica, eu não pergunto. Me pergunta, seguinte, Bíblia Hebraica, Antigo Testamento, Não existe letra mágica. Não existe. No original não existe. O hebraico ele é todo de letra minúscula. Não existe letra maiúscula. Então, se alguém faz isso na Bíblia em português, ele está interpretando. Porque lá no original não tem. No Antigo Testamento só tem uma dica. Toda vez que aparece a palavra Deus, toda em maiúsculo, ou Senhor, toda em maiúsculo, algumas Bíblias fazem isso. Fala Senhor, toda em maiúsculo. Isso quer dizer que lá no original são o nome próprio de Deus. O Yahvé. Só isso. Só isso está lá no original. No Novo Testamento, aí sim, no grego do Novo Testamento existe a palavra, a letra maiúscula e a letra minúscula. Então, no Novo Testamento, o autor bíblico faz essa diferenciação. Quando fala do Espírito Santo, letra maiúscula, quando fala do nosso espírito ou de um espírito imundo, letra minúscula. No Novo Testamento, sim, no Antigo Testamento.
E aí você está falando do nosso espírito em questão de
alma, de mente, vida, coração, vontade, desejo, isso. Isso. Com maiúsculo está falando de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E minúscula, se é da gente, é a nossa vontade. Se é do capeta, do capeta. Você tem que entender que quando a Bíblia está falando espírito da gente, é a mesma coisa de falar alma, é a mesma coisa de falar de coração, é a mesma coisa de falar mente, mesma coisa de falar vontade. Você vai ver, por exemplo, Paulo, ele vai citar lá em Romanos capítulo 14, ele vai falar que as decisões precisam de ser santificadas. Se a santificação é algo espiritual, tinha que ser do Espírito. Mas a obra de Deus da santificação é uma obra feita, né? Não. Pedro fala em 1 Pedro 1,13 sobre a santificação que acontece, né? Quer dizer, é um processo espiritual, mas na alma. Deus vai moldando a mente. Mateus 22 vai falar do amor de Deus que se manifesta na nossa mente. Se o Espírito que tem contato com Deus não seria na mente. É na mente por quê? É na alma. Por que Paulo fala, por exemplo, que nós temos que levar todo o pensamento cativo a Cristo? Sim. Porque é daqui. Não é do coração que procede as fontes da vida? Conforme o escritor de Provérbios? É da alma. Não é do espírito. O espírito é só um sinônimo da alma. Deu para entender isso aqui? Então, deu para a gente ver bem a constituição do ser humano. O ser humano foi criado por Deus, coroa da criação de Deus. Ele é a imagem de Deus, porque Deus compartilha qualidades dele para a gente. Nós temos uma parte física, biológica, e temos uma parte imaterial. Nós resumimos tudo na palavra alma. A Bíblia usa alma, coração, intelecto, vontade, mente, porque a Bíblia divide o ser humano entre uma parte biológica e um lugar onde o ser humano tem a razão e a emoção. E é nesse lugar que Deus comunica conosco. É nesse lugar, a alma, psique, que Deus trabalha, que Deus molda, que Deus confronta. É nesse lugar que nós falamos com Deus, porque é daqui que brota a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa razão. É daqui que a gente fala, pensa, raciocina. O ser humano, ele é corpo, alma. Se tem um espírito do ser humano, é o espírito de Deus em nós. Certo? Deu para entender? Semana que vem nós começamos.
Vai ser outro
módulo.
Outro módulo.
Tem alguma dúvida?
Tem.
Pergunte. Pode perguntar. Pode perguntar.
Não, é que a gente falou tudo aqui agora, tudo questão do espírito homem, né? Esse espírito, alma, corpo, sentimento. O espírito imundo. Ela vem falar espírito imundo? Tal. Esse espírito é igual, porque tem o espírito santo, tem o espírito...
Demônio.
Demônios. É usada a palavra espírito porque...
É espiritual.
É espiritual, não tem ligação
com questão física.
Com
isso. Isso. Por isso é um ser espiritual. De uma qualidade que não é uma qualidade humana. Não é um ser humano. O anjo também é espiritual. Ele não é gente.
Então, o corpo, alma e Espírito Santo.
E tem o Espírito. Nós somos corpo e alma e temos o Espírito de Deus que habita em nós. Semana que vem, nós somos uma habitação. Semana que vem, nós vamos para um novo assunto. Nós já falamos de Deus, falamos do pecado, falamos da gente. Aí, o mês que vem, nós vamos falar sobre Jesus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Cristo. Como é que ele pode ser ao mesmo tempo homem e foi Deus. Tudo junto, aquele ser humano ali. Nós vamos entender todo o processo de Jesus e vamos falar sobre a experiência da salvação. Então, o próximo módulo é estudar tanto Cristo depois a salvação. Beleza? Eu vou preparar lá. Talvez eu divida um mês Cristo e outro mês só a salvação, para a gente poder aprofundar mais. Creio que seja melhor, porque como é julho, talvez a gente faça 3 semanas e dê uma semaninha de folga. Mas vamos olhar isso aí. Alguém vai viajar em julho? Então, a gente vai olhar isso. Talvez a gente faça 3 semanas, aí dê uma folguinha, aí eu preparo 2 módulos separados. Porque a gente quer aprender, né? Para aprender tem que ter espaço. Então vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de refletir, crescer na Tua Palavra. Leve em paz. Nos dê um fim de semana abençoado, Pai. Muito obrigado, que oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.